Agora recebendo aqui nos estúdios da CBN a Ana Cláudia Andrade, conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária, também a Marielle Cáceres, presidente da Comissão de Direito dos Animais de Cascavel. O intuito desta conversa é falar do primeiro simpósio interdisciplinar de direito e bem-estar animal. E eu começo aqui com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, bem-vinda, bom dia.
Obrigada, bom dia.
Marielle, bom dia também, bem-vinda à CBN.
Bom dia.
Vamos começar então falando dessa temática primeiramente, que envolve o bem-estar animal. Tem sido uma pauta que tem ganhado força nos últimos meses, não só em Cascavel, mas em outras regiões do Brasil também, a partir do bem-estar animal. E aqui a ideia é justamente fazer essa reflexão, esse diálogo com outros setores, como por exemplo o direito. Isso chama atenção porque, claro, o direito, a gente sempre assimila o direito com a defesa das pessoas humanas, do ser humano, enquanto direitos e deveres a partir da nossa convivência em sociedade. Mas como aproximar o direito também do bem-estar animal, Ana Cláudia?
Bom, eu sou formada em direito. Minha primeira formação foi direito, apesar de eu não ser advogada, né? Não prestei exame da ordem, não era o que eu queria. E, posterior a isso, fui fazer medicina veterinária. E notei que muito do que acontece na medicina veterinária, ela está norteada pelo direito. E com o passar dos anos, atuando como médica veterinária, depois entrando para o conselho nessa gestão, nós observamos que o médico veterinário se afastou muito do direito. E o direito, por sua vez, adentrou muito a medicina veterinária. E isso trazia um certo conflito entre médicos veterinários e advogados, porque algumas coisas precisam de conhecimento técnico do médico veterinário para que elas sejam pautadas. Outras precisam do conhecimento técnico do direito. E em conversa, então, entre os conselheiros de medicina veterinária do Paraná, junto com o Conselho Federal também, nós começamos a trazer essa matéria. A gente precisa aproximar o direito da medicina veterinária. E aí eu tive o grato prazer de conhecer a Marielle, que assumiu esse ano a comissão e que tem um pensamento muito parecido. Então, em conversa com ela, nós falamos, por que não fazer um simpósio, né? Que traz as duas matérias juntas e a gente pare de ter um cabo de guerra, mas que a gente trabalhe de forma congruente. Né? Cada um tem seu papel dentro da sociedade, cada um tem seu papel dentro da ciência, porque são ciências, né? E a gente tem como linkar essas duas ciências, por isso esse primeiro simpósio, falando do bem-estar, que é um assunto realmente muito abordado, mas o que é o bem-estar? Quem é o profissional habilitado para falar sobre bem-estar? Como o direito pode trabalhar e atuar dentro do bem-estar desses animais? O direito, ele atua como um todo, e não só no direito humano.
Marielle, pegando essa explicação da Ana Cláudia sobre o objetivo deste simpósio, que é justamente dialogar entre profissionais que são tão diferentes, mas que podem chegar a esse consenso a partir do bem-estar animal, eu pergunto para você, a partir desse simpósio, a partir desse diálogo, quais são os objetivos e onde vocês querem chegar com essa conversa?
Atualmente, nós temos inúmeros projetos, né, em trâmite voltado para o direito dos animais. É uma pauta que está em discussão na sociedade, né? Tem se discutido na área do direito sobre a senciência animal, só que o profissional habilitado tecnicamente para dizer o que é bem-estar para o animal, né, a respeito da senciência em si, é o médico veterinário, né? Então, em função desses inúmeros projetos de lei, teve essa aproximação da OAB Cascavel, né, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para a gente estar fazendo esse primeiro simpósio interdisciplinar. Terá profissionais da área da medicina veterinária, profissionais da área do direito que estudam a legislação, que escrevem sobre o direito animal, para estar trazendo informação para a população e poder capacitar a população para discutir, né, a respeito desses projetos que estão em andamento.
Quando a gente fala de direitos dos animais, dentro da seara de direitos e deveres, enfim, é um assunto que me parece um pouco até complexo, porque talvez falte um pouco de informação para a maioria das pessoas. Exatamente. Em relação a essa temática. Por exemplo, quais são os direitos que os animais têm que ter?
Atualmente, a Constituição proíbe, né, tratamento cruéis para os animais. Temos a lei de crimes ambientais, que inclusive teve um aumento de pena para maus tratos, né, para cães e gatos, que proíbe maus tratos para animais. Temos o Código Civil, que prevê a natureza jurídica dos animais atualmente. Então, assim, a legislação atual traz inúmeros, né, direitos que seria mais proteção para o animal. E como o animal ele tem uma relação direta com o ser humano, esse dever de proteção seria do ser humano, né? É um direito que é voltado como obrigação para o ser humano.
Ana Cláudia, já que estamos falando sobre maus tratos, acho que é interessante a gente tocar nesse assunto e esclarecer que maus tratos não é somente atos de violência, não é contra os animais. Por exemplo, deixar um animal, um cachorrinho preso, sem água, sem comida e sem uma casinha adequada, uma caminha adequada, isso já configura maus tratos, não configura?
O fazer algo ruim para o animal configura maus tratos e o não fazer também. Então, você deixar que esse animal possa expressar a natureza dele, por exemplo, deixando ele preso, não deixando espaço para ele correr, para brincar, não deixando a água, uma ração à disposição desse animal, ou até dando demais, né? Tem aquelas pessoas que, para não se incomodar, dá muita ração e o animal está obeso. Obesidade também é uma forma de maltratar o animal. Não deixar um local para que esse animal se abrigue do frio, do calor, da chuva, do vento, também configura maus tratos. Inclusive, se omitir em levar esse animal para acompanhamento, tratamento médico veterinário, também pode ser considerado maus tratos.
Eu acho importante ressaltar também a questão do abandono, que é um problema sério que nós temos em Cascavel. Eu estive em conversa com os órgãos públicos e a gente tem um índice de abandono de animais muito grande. Abandonar animais em vias públicas, né, em rodovias, é considerado maus tratos também e a pessoa pode vir a responder pelo crime.
E tem sido frequente essa questão do abandono, não é?
Sim, é um problema muito grande.
Tanto o abandono de filhotes que recém-nasceram, talvez ali pelo descuido do responsável, pelo tutor daquele animal. Muitas vezes a cadela acaba tendo esses animais e a gente sabe que muitas vezes é numa quantidade expressiva, né? Dificilmente são poucos filhotes, geralmente é um número considerável. Às vezes a pessoa não tem condições ou é irresponsável mesmo e acaba procedendo com o abandono de filhotes. Mas também temos o abandono já de animais adultos. Às vezes a pessoa, por alguma razão, não quer mais aquele animal, acaba levando ele num determinado local e abandona ele lá. Então acaba, muito embora sejam fases da vida do animal diferentes, mas a situação é a mesma, é o abandono.
É interessante essa discussão, porque você veja, a gente tem conseguido linkar a medicina veterinária com o direito. Então, abandono de animal é crime. Quem vai fazer com que o crime tenha a sua validade, sejam executadas as sanções referentes a isso, é o advogado. Quem vai dizer que é crime é o médico veterinário. Quem vai dizer que são maus tratos é o médico veterinário. Assim, nós conseguimos linkar essas duas profissões e a gente entra nessa conversa num próximo passo que a gente já tem discutido, de trazer a educação também para junto. Porque se nós tivermos uma educação entre crianças, adolescentes e até a população de um modo geral, então nós vamos ter um avanço significativo dentro dessa matéria, né, que tem se tornado uma problemática de várias cidades. Porque a gente fala de Cascavel, mas não só Cascavel. O Conselho de Medicina Veterinária do Paraná, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele não é da região, ele é de todo o Paraná. E esse primeiro simpósio tem sido falado já em vários estados que têm seus conselhos regionais, outros estados, né, nós temos contato com outras pessoas e estão achando muito interessante, porque é só linkando essas profissões que nós vamos ter sucesso. E no próximo momento, trazendo também a educação para junto da gente.
Ana Cláudia, eu quero ouvir a sua opinião sobre essa pergunta que eu vou fazer e depois eu quero também ouvir a opinião da Marielle sobre a legislação. Se a legislação que está vigente no Brasil, ela é suficiente para suprir as demandas em relação ao bem-estar animal?
A meu ver, se ela for executada, nós temos uma legislação muito importante e suficiente, sim. O que acontece é que o brasileiro tem mania, infelizmente, das leis que não pegam. Ah, essa lei não pegou. Nós acabamos de dizer, maus tratos, abandono de animal é crime. Isso está sendo executado? As pessoas estão sendo punidas? Não, de forma eficaz. Então, a questão não é a formação de mais leis ou colocar mais coisas nas leis. Nós precisamos executar as leis que já existem. A partir do momento que essas leis existentes forem executadas, as pessoas vão pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de cometê-las. Inclusive antes de adquirir um animal, porque as pessoas adquirem um animal achando que não tem responsabilidade nenhuma sobre aquele animal.
E isso entra numa questão de fiscalização também, não é? Porque às vezes a pessoa tem aquela sensação de impunidade porque ela não está sendo fiscalizada e não está sendo observada.
Exatamente. A fiscalização, ela é importantíssima, e aí nós vamos entrar no que a gente já falou. Quem é que vai fiscalizar e dizer o que está acontecendo? Nós temos um déficit muito grande nas prefeituras, de modo geral, de profissionais médicos veterinários, que é quem vai fazer essa fiscalização. O número de fiscais médicos veterinários, muitas vezes, é ínfima, e a gente não tem como colocar outro profissional. Né? Eu ouvi, até foi na CBN ontem mesmo, uma entrevista, que a... Já não vou lembrar o nome dela, mas que foi falado que vão ser feitos treinamentos para os policiais em várias cidades dizerem quem está praticando maus-tratos. Não é o policial que tem que falar isso. Quem tem que falar isso? Nós temos uma normativa pelo Conselho Federal dizendo que o profissional habilitado para isso é o médico veterinário. Nós não podemos tirar isso da mão do médico veterinário, porque existem muitas situações que nos parecem maus-tratos e não são, e muitas situações que não parecem são. E é o médico veterinário que tem o conhecimento técnico para isso.
Acho que isso entra naquilo que eu mencionei mais cedo, de que maus-tratos não é somente a violência. Tem muitas outras coisas que configuram maus-tratos. E você, Marielle, qual a leitura que você faz em relação à legislação vigente no Brasil?
É bem parecida com a da doutora Ana. Temos uma legislação ampla no Brasil. Eu creio que talvez a pena de maus-tratos a animais é pequena e diante, né, das normas de processo civil, quer dizer, de processo penal, perdão, acabam não sendo efetivas, né? A pessoa acaba respondendo pelo processo, mas não acaba tendo uma punição efetiva realmente. A falta de efetivo, né, nos órgãos públicos também é muito grande. Em Cascavel, por exemplo, não temos uma delegacia do meio ambiente. A delegacia do meio ambiente seria o órgão, né, responsável por dar andamento nas investigações de crimes de maus-tratos a animais, né, todos os crimes ambientais. Já é um déficit em Cascavel. O site da Polícia Civil do Paraná tem um link específico para denúncia tanto anônima quanto para a pessoa se identificar a respeito de crime de maus-tratos e um específico de abandono de animais, que a pessoa pode estar fazendo essa denúncia, mas também falta efetivo, né? E o médico veterinário, ele é o profissional especialista para dar o laudo e definir o que é maus-tratos, mas crime é de competência da Polícia Militar, né? Para efetuar a prisão em flagrante e para dar sequência na investigação é de competência da Polícia Civil Estadual.
E seguindo na linha da sua resposta, eu te pergunto qual é o papel do poder público em relação ao bem-estar animal?
O papel do poder público é a fiscalização e investigação, a apuração dos crimes e a punição.
E além da
divulgação de educação, né? A educação ambiental voltada por animal ainda é muito incipiente, né? É muito inicial em Cascavel, não temos ainda.
Podemos colocar aqui também a questão de políticas públicas voltadas à proteção animal?
Sim. A prefeitura está lançando um projeto que se iniciou, um programa de proteção voltada para os animais, né? Foi só um projeto ainda tem diretrizes que eles pretendem implantar dentro dos próximos meses e os próximos anos.
Ana Cláudia, tem uma parte da população que acredita que castração resolve os problemas do controle populacional de animais, principalmente para evitar abandono. Quando a gente fala de abandono, sempre tem alguém que fala, castra o animal que ele não vai ter filhotes e a gente resolve o problema do abandono. Você acha que é viável pensar dessa forma? Isso faz sentido até certo ponto ou não é bem assim?
Nós temos duas situações diferentes. Nós temos o abandono e o excesso de animais que se reproduzem e não têm lares. Nós temos animais errantes, animais sem donos, ou animais que são semi-domiciliados, né? Aqueles que saem para dar as suas voltinhas, não são castrados, acabam tendo esses filhotes de forma descontrolada. E muitas pessoas, quando a fêmea... tá gestante, deixa criar, depois eu deixo em algum lugar, alguém pega. Eu cansei de ouvir isso dentro do consultório. Ah, deixa, porque depois alguém pega, alguém adota. Então, sim, a castração ela é eficaz, é um dos braços para controle populacional, principalmente desses animais errantes, mas não é a única, né? Junto com as políticas públicas, nós temos outras questões. Então, o abandono ele acontece não só de animais, de filhotes, acontece de animais castrados, não castrados, né? Abandono é outra coisa, mas para o controle do excesso de animais abandonados, ou sem donos, ou errantes, sim, a castração ela é eficaz, a castração sendo feita de forma sistemática.
Esse evento, esse simpósio que vai acontecer no mês de setembro, nos dias 17 e 18 de setembro, ele é voltado para quais pessoas? Todos podem participar? Profissionais específicos que podem se inscrever? Qual é o público desse evento?
O público-alvo é o médico veterinário e o advogado. Contudo, a população pode participar, né? Se você se interessa por esse tema, vão ser palestras bastante técnicas. Talvez as pessoas não entendam muito bem, mas é importante que nós comecemos a discutir na área técnica. Então, é principalmente voltado para esse público, estudantes também dessas áreas. Mas vai a população, de um modo geral, que queira ouvir, pode e aprender um pouco mais. Acho que é sempre importante nós ouvirmos para poder entender o que significa tudo aquilo, pode participar também.
Até porque a sociedade também tem o seu papel de responsabilidade em relação a isso, porque afinal de contas, os responsáveis por esses animais, os tutores, são pessoas da sociedade, são pessoas comum do dia a dia e que não necessariamente têm essa formação ou ligação com isso, né? Uhum. Então, claro, aqui a proposta é que essas pessoas da medicina veterinária e do direito possam chegar a uma discussão comum sobre direitos e deveres do bem-estar animal, mas que, lembrando que a sociedade não pode ficar alheia a isso, né? Ela também tem a sua responsabilidade. Assim como a Marielle falou sobre o papel do poder público, mas a gente também poderia falar sobre o papel da sociedade em relação a isso. Porque quem abandona é a pessoa, é o responsável por um animal. Quem é responsável por levar esse animal para uma vacinação? Então a gente também tem que colocar essa importância do responsável para ele que efetivamente seja responsável por esse animal, não é?
Exatamente. As pessoas precisam, inclusive, saber quais sanções elas podem sofrer no caso de cometer um crime de abandono, por exemplo.
Eu acho importante informar que o link de inscrição está divulgado, né, deste evento nas redes sociais da OAB Cascavel Paraná, no Instagram da OAB Cascavel Paraná, no Instagram da Comissão de Direito dos Animais da OAB Cascavel Paraná também. A inscrição, no momento que a pessoa for fazer, não tem custo nenhum. O que a gente solicita é que seja, né, levado 1 quilo de ração para gato ou animais para ser entregue em cada dia de evento, né, por pessoa que se inscrever. Então, é bem bacana, né? Não terá muito custo para a população e quem tiver interesse no tema poderá estar se inscrevendo para participar das palestras.
Isso, assim como a Marielle também já comentou, fica também esse momento, Ana Cláudia, para você fazer esse convite também à população. Claro, aqui principalmente voltado para advogados, estudantes do direito também, médicos veterinários e graduandos em medicina veterinária para participar do primeiro simpósio interdisciplinar de direito e bem-estar animal.
Sim, reiterando tudo que vocês já falaram, é muito importante que o profissional que já está atuante participe para que entenda todo o contexto, entenda sobre políticas públicas, entenda sobre direito, né? Principalmente o médico veterinário que muitas vezes não se inteira muito desse assunto. E lembrando novamente que a inscrição é gratuita também no site do Conselho de Medicina Veterinária. Nós temos um link lá para a inscrição e que nós estamos solicitando essa doação de 1 quilo de ração para cães ou gatos para que nós possamos encaminhar ao Banco Municipal de Ração, que eles vão fazer o direcionamento, né, para as entidades necessárias.
Mais informações nas redes sociais.
Exatamente.
Vamos só reforçar o Instagram novamente.
O Instagram do Conselho de Medicina Veterinária do Paraná, CRMV Paraná, e o Instagram da OAB Subseção de Cascavel.
Isso. Ana Cláudia, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada, eu que agradeço.
Marielle, obrigado pela sua presença também.
Obrigada.
Essa foi então a nossa entrevista com a Ana Cláudia Andrade e também com a Marielle Cáceres sobre o primeiro simpósio interdisciplinar de direito e bem-estar animal que acontece dias 17 e 18 de setembro.